Na coluna Literatura Viva, Palavras para Sentir e Se Conectar, Frederico Garcia Fernandes traz um balanço do Londrix, Festival Literário de Londrina.
Literatura Viva, Palavras para Sentir e Se Conectar.
Entre os dias 8 e 22 de março foi realizada a primeira edição online do Londrix Festival Literário de Londrina. E eu tenho a honra de convidar aqui para o Literatura Viva dessa semana a produtora cultural, diretora do festival, musicista, compositora, poeta, escritora, professora, Cristine Viana, que eu chamo da primeira dama da literatura londrinense, pelo seu trabalho incansável à frente do festival. Cristine, é uma grande honra tê-la aqui no Literatura Viva, e eu pediria que você respondesse a nossa primeira pergunta aqui, falando efetivamente do que é, como é que foi essa mudança, né, do festival da modalidade presencial para a modalidade virtual, em decorrência muito da pandemia, mas que foi uma mídia aí completamente nova em relação ao festival. Quais foram os impactos disso daí para a história e a trajetória do festival?
Olá a todos que ouvem a Rádio UEL e ao programa Literatura Viva sob a maestria de Frederico Fernandes. A 16ª edição do Londrix é um projeto de 2020. Como a pandemia se estendeu além de todas as projeções, fomos levados às mudanças exigidas pelo Covid. Passamos por todos os ritos de alteração, incluindo aqui a aprovação da comissão do PROMIC, pois o Festival Literário é um projeto estratégico e conta com o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Uma mudança que exigiu uma série de ajustes e, apesar de não termos o calor dos encontros, conseguimos a participação de convidados além de nossa fronteira geográfica. Cito o exemplo da espanhola Núria Barrios. Então, com esse mundo virtual, não há fronteiras geográficas. E assim, os debates sobre a literatura podem se projetar infinitamente.
Bom, Cristine, a gente tem vivido recentemente uma grande crise de ordem humanitária, né? Ela tem um fundo sanitário muito forte, que é a questão da pandemia, mas, sobretudo, essa questão da falta de saúde, ela deriva também muito de uma crise humanitária nossa e da nossa, sobretudo, nossa incapacidade de entendimento enquanto sociedade, de entendimento enquanto um coletivo. Está aí a questão do isolamento, acho que está aí as questões individuais que sobressaltam os interesses coletivos nesse mundo bem difícil que a gente tem vivido. E o festival ele trouxe como discussão, como ponto de discussão, a questão da literatura e do ensino. Qual é o legado que você vê dessa edição online do Londrix com relação à questão dessa crise humanitária mesmo que nós estamos vivenciando? De que maneira que o festival ele contribuiu para essa crise?
Frederico, o que pontuamos é que o debate sobre literatura e ensino expande-se para além dos muros e portões escolares e se efetiva também sob forma do debate sobre cultura e sociedade. Pois existe um limite daquilo que pode ser ensinado na escola em matéria literária e o que não pode. O gosto de ler pode ser desperto por um docente e deve contar com um aparato de acesso que vai além da exposição do aluno ao livro em ambiente escolar. As políticas públicas de formação de leitor e acesso à literatura fazem parte de um mecanismo, um fino mecanismo de engrenagens envolvendo desde escolas, museus, meios de comunicação e eventos culturais. Se a escola não é o espaço exclusivo da circulação literária, natural é que práticas de ensino da literatura aprendam e dialoguem com outras instâncias de ensino da literatura. O que pontuamos, Frederico, é que o debate sobre literatura e ensino expande-se para além dos muros e portões escolares, e se efetiva também sob a forma do debate sobre cultura e sociedade. Pois existe, assim, um limite daquilo que pode ser ensinado na escola em matéria literária e o que não pode. O gosto de ler pode ser desperto por um docente e deve contar com um aparato de acesso que vai além da exposição do aluno ao livro em ambiente escolar. As políticas públicas de formação de leitor e acesso à literatura fazem parte desse mecanismo tão fino de engrenagens, envolvendo desde escolas, museus, meios de comunicação e eventos culturais. Então, pensemos, né? Se a escola não é o espaço exclusivo da circulação literária, natural é que práticas de ensino da literatura aprendam e dialoguem com outras instâncias de produção e circulação literária. Dessa forma, as questões sobre a literatura e educação abrangem ações, tais como promoção de eventos, que possibilitem um encontro entre leitores e escritores, franqueando a troca de ideias sobre a cultura literária. Nós acreditamos, é um discurso que trago comigo há muito tempo, que a literatura ela tem esse poder de revelação e de percepção. É nela que se atinge uma liberação do saber da vida, justamente porque a literatura constrói espaços diversos dos que predominam nos discursos dominantes. É muito importante para a sociedade brasileira, ainda mais agora nessa crise pandêmica, em seu processo de emancipação, a formação de cidadãos leitores.
E o conteúdo do festival, ele vai estar disponível para alguma plataforma, YouTube, para acesso das pessoas? Como é que vocês pensam em disponibilizar para quem não pôde acompanhar a programação?
Para quem não pôde, por um motivo ou outro, acompanhar a programação do Londrix, ou perder uma ou outra palestra, um debate, basta clicar no YouTube, escrever Londrix e toda a programação estará acomodada na plataforma. É bem simples. Aproveito para deixar um convite para quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, clicar no Inscreva-se. Nós estamos nessa jornada de conseguirmos 1.000 inscritos para o Londrix e assim formarmos uma comunidade literária no YouTube.
Cristine, dessa programação, o que você gostaria de destacar, tanto da programação local quanto da programação nacional e internacional, que esse ano o festival também contou, mas o que você gostaria de destacar como uma forma de uma integração entre a produção da literatura de Londrina com relação à produção nacional e à produção internacional? Qual é a perspectiva que esse conjunto de várias vozes que passaram pelo festival ao longo dos dias 8 e 22, ela pode trazer enquanto uma projeção da literatura local?
Bem, essas vozes são muito importantes para a promoção do debate de questões pontuais sobre a literatura e a educação. Todos os autores, pensadores, trazem uma reflexão essencial sobre a temática abordada com as suas participações, de autores nacionais, internacionais e locais. O destaque é para cada um dos participantes, pois eles colaboram, alinhavam, chuleiam esse tecido social nosso, digo o brasileiro, que está tão puído tanto com a crise pandêmica quanto política, ao lidar de forma tão irresponsável com a pandemia e a própria administração social. Eu gostaria de lembrar aqui de Rubem Alves, no texto sobre política e jardinagem. Ele compara o fazer político com os cuidados de um jardim, um belíssimo texto, que precisamos de políticos com vocação, a vocação de construir um jardim para todos. Talvez eles nem se assentem, né, às sombras de árvores que venham a plantar, assim como nós. E não seria essa a grande ordem da vida? Levar a beleza para todos, independente de podermos nos sentar à sombra da árvore. E hoje o que temos visto é a construção de desertos. desertos com mais de 250 mil mortos pelo Covid. E a real superação da crise, que pode vir através da vacinação para todos, não está sendo tecida. As pessoas estão sendo empurradas a uma volta à normalidade que ainda não é possível, exatamente pela crise sanitária. Nossos hospitais estão lotados. E se você testar positivo e tiver uma evolução grave do Covid, não terá leito. Então penso que através da literatura desenvolvemos também um pensamento crítico. E essa talvez seja a natureza do Londrix. E deveria ser a de cada um, plantar um jardim para todos e erradicar o deserto. E isso só é possível com políticos e sociedade alinhados a essa ideia do bem comum. Eu agradeço muito seu convite, agradeço aos ouvintes da Rádio UEL e fiquem bem, usem máscara e álcool gel. Obrigada.
Essa foi Cristine Viana e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.